Economia, por Gilson Schwartz.
Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje?
Nosso tema hoje é a preocupante evolução da distribuição de renda sob o impacto da crise sanitária. Já é evidente que a pandemia atinge de forma desproporcional os mais pobres, os habitantes das periferias, os negros e os imigrantes. É uma constatação em países ricos e ainda mais dramático que a gente está vendo no Brasil, onde a desigualdade já é extrema. Para quem está de olho na economia, nos negócios, nas perspectivas de retomada do crescimento econômico, é um círculo vicioso terrível. A desigualdade torna ainda mais virulenta e letal a pandemia. Mas a pandemia também aumenta a desigualdade. Esse curto-circuito vai tornar ainda mais lenta e difícil a recuperação econômica. São efeitos cumulativos e perversos e aparecem em todos os indicadores: local de moradia, acesso à educação e às tecnologias de educação, banda larga, professores devidamente preparados e com apoio para atuar remotamente, acesso à saúde. Vejam aí o caso dos planos de saúde, anunciaram que não estão dando de ombros aí para quem está inadimplente. Não tem emprego, está sem renda, perde o seguro, perde o plano de saúde, mesmo que tenha contribuído por anos a fio. O que pode a política econômica fazer nesse contexto? A equipe econômica do governo Bolsonaro já deixou claro que é favorável a uma espécie de darwinismo social, né? Sobrevive o mais forte, a economia não pode parar, e agora é o seguinte: nada pode violar a austeridade fiscal. Ou seja, ainda que emergenciais, os aumentos de gastos, as iniciativas de transferência de renda, de financiamento a pequenas empresas ou aos informais, são desafios secundários frente ao imperativo de manter o orçamento público equilibrado. Em primeiro lugar, está impedir que os gastos públicos subam mais que a receita, subam mais que a arrecadação de impostos. É nesse contexto que aparece a mais perversa de todas as formas de aumento da desigualdade.
Professor, que forma é essa?
Essa ojeriza dos governos conservadores a aumentar impostos, especialmente aumentar imposto sobre os mais ricos, grandes empresas, grandes proprietários de ativos físicos, financeiros. É mais fácil defender congelamento de salário no setor público, que o ministro Paulo Guedes já definiu como parasitas, do que pensar seriamente sobre a contribuição que os mais ricos podem fazer pelo bem comum, ou mesmo a revisão de intenções privatizantes. Por exemplo, privatização da saúde, da previdência social e da segurança pública. Aqui até um apresentador de programa popular de TV, o Luciano Huck, candidato, descandidato, agora parece que é recandidato a presidente da República, não é que ele veio a público para dizer que tributar os mais ricos, tributar patrimônios, é inviável? Bom, não é o que mostram as pesquisas nos últimos anos. Eu deixo o link aqui no site da Rádio USP, no nosso jornal da USP, de um paper que acaba de ser publicado e que mostra que os economistas, seja os mais liberais, né, mais conservadores, seja os mais à esquerda, keynesianos, pós-keynesianos, há vários anos discutem, fazem pesquisas sobre o assunto e não há divergências assim tão radicais, não. Impostos sobre executivos com grandes rendimentos, né, impostos sobre fortuna, sobre patrimônio, estão longe de ser território proibido. Repito, tanto à esquerda quanto à direita. Se a taxa de acumulação, o retorno sobre esses ativos financeiros, ou mesmo outros ativos, é maior que a taxa de crescimento da economia, a desigualdade aumenta, isso deprime o consumo, desestimula a produção, gera mais desemprego e mais desigualdade. Portanto, nessa crise, é importante encontrar outras formas de financiamento, mais gastos públicos e também tributar quem pode contribuir mais. Semana que vem voltamos comentando as tendências da economia, da política e da tecnologia no Brasil e no mundo.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz.
Economia, por Gilson Schwartz.